Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Débora Lam, nossa convidada de hoje aqui no Trip FM, começou no teatro como tanta gente boa começa, na escola O Tablado, em 1997. Carioca, nascida em 78, ela cresceu cercada por arte. Os avós maternos eram pintores naifes, respeitados, com obras expostas no Museu Internacional de Arte Naif do Brasil, ali no Cosme Velho. E a Débora entendeu cedo que era ali, na arte, que ela conseguisse se expressar melhor e ser mais feliz. Mesmo sendo a única atriz da família, ela transformou essa afinidade em profissão. Quase 30 anos depois, essa escolha virou uma trajetória sólida. São mais de 40 peças de teatro no currículo, prêmios, troféus de melhor atriz e indicações importantes como o Prêmio Guarani, Prêmio Qualidade Brasil e duas indicações ao Prêmio APTR. Uma carreira bem longeva já no teatro da Débora Lam. A televisão estreou na Globo com Um Anjo Caiu do Céu e passou por novelas como Celebridade, Geração Brasil e agora mais recentemente Amor de Mãe. No cinema também deixou sua marca em trabalhos como Muita Calma Nessa Hora e Cilada.com. Mas foi no humor que muita gente passou a reconhecer a Débora Lam de imediato, principalmente ao lado do colega Bruno Mazeu, em séries como Cilada e Junto e Misturado, além de passagens pelo programa Zorra, A Grande Família e Louco por Elas. Sempre com uma alegria e uma vivacidade naturais e uma habilidade rara para fazer humor, sem abrir mão da inteligência, a Débora tem brilhado cada vez mais no mundo das artes cênicas. Bom, além de atriz, a Débora Lam também dirige, escreve e é fundadora da companhia de teatro O Mondé. A carreira dela nunca ficou presa num único lugar. Ela construiu uma assinatura própria entre o palco, a televisão, o cinema e a direção, né, de tudo isso, misturando humor, densidade e uma curiosidade muito viva sobre gente. Ela é uma pessoa muito solar, né, como dizem, muito alegre, espontânea, uma figura deliciosa. Hoje com a gente aqui no Trip FM, a conversa é com a Débora Lam. Débora, é um prazer te conhecer. Eu estava te dizendo aqui, antes da gente começar a gravar, né, que eu acho que a gente se encontrou, mas é aquela coisa de aquela muvuca depois da peça, né? Mas eu estive lá assistindo, lá no Teatro Porto, né, a peça que você dirigiu, que tem o Bruno Mazeu, né, e o Lucinho, o Lúcio Mauro Filho. Foi muito legal, uma peça muito bem cuidada, né? Muito bem feita, assim, enfim, um trabalho muito legal. Eu acho que a gente apertou a mão ali, mas vai ser legal poder conversar com você, te conhecer um pouco melhor agora. Eu estava lendo um pouquinho sobre a tua biografia e já sei um pouco, mas queria que você me contasse principalmente a tua origem, né? Eu sei que você fez tablado ali, tem uma turma grande, mas antes disso, queria saber a tua origem, família... local de origem, então como é que era naquela época e como é que é a sua família de origem? Me conta um pouquinho de onde você vem.
Olha, assim, cara, eu venho da junção de duas pessoas assim extraordinárias. Os meus pais, eles assim são meus amigos, sabe? Eu gosto da companhia deles e tal, e eles têm um amor muito legal. Eles vão, aliás, esse ano eles fazem 50 anos de casado e se conheceram no bondinho de Santa Teresa, que eu acho que seria a única forma daqueles dois mundos se cruzarem, sabe? Porque meu pai é filho de refugiado de guerra, né? A família veio de Berlim, refugiado da Segunda Guerra Mundial, né? De origem judaica. A minha mãe é filha de artistas plásticos, pintores naifes do Recife, a Elza Oeste e o Gerson, né, que são super conhecidos. E eles se conheceram no bonde de Santa Teresa, porque aquelas duas famílias escolheram o bairro de Santa Teresa, cada um pelo seu motivo pessoal, né? A família da minha mãe por ser um reduto artístico e a família do meu pai por ser um clima mais ameno, né, que os imigrantes procuravam para estar no Rio de Janeiro. Então, aquele bonde de Santa Teresa uniu duas criaturas assim sensacionais que eu tive a sorte de ser fruto desse amor e tal. Meus pais são meus amigos, meus queridos, e procuro estar sempre perto deles. Eles participam de tudo, sabe? Enfim, eu vim daí. Eu vim daí.
Como é que era a situação financeira da família? Você tem mais irmãos? Me conta um pouquinho mais.
Tenho duas irmãs mais novas do que eu, mas a gente é muito coladinho, assim. Eu tô com 48, a minha irmã tá com. A mais nova tá com 44, a do meio tá com 46, sabe? Assim, a gente. E a gente também é muito próximo, a gente tem. E assim, o meu pai foi um cara muito batalhador, assim, que é óbvio que a família dele chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás, mas meu pai foi um cara assim que nunca teve medo de trabalho, né? Eu fui vendo assim, eu tenho muita admiração por ele, porque é um cara que encontrou no comércio, por ter facilidade de comunicação, o seu lugar, né? E eu vi o meu pai junto com esse talento dele de lidar com as pessoas, com a comunicação. Meu pai é um cara que fala sete línguas, né? Meu pai é tipo, ele é bem gênio. Hoje em dia, agora aposentado, ele tá se aventurando no teatro. Tomando, que eu tô migrando ele agora pro teatro. Eu dirigi uma peça agora da Benedita Cazé, um texto da uma autobiografia da Júlia Spadaccini chamado Surda, né? Esse espetáculo chama Surda. E o meu pai tá lá fazendo participação em vídeo, ele faz o um médico, só chega com notícia ruim. Eu falei, pai, tu é o vilão da peça, hein? Mas é isso, assim. E minha mãe, ela é assim uma pessoa extremamente sensível e ao mesmo tempo extremamente politizada, sabe? Assim, minha mãe não era aquela pessoa que não deixava ver qualquer coisa na televisão, que tinha senso crítico, né? Lá em casa tinha uma crítica muito forte sempre ao imperialismo americano, então, tipo assim, filme americano a gente quase não via, né? Enfim, eu vim de um lugar muito interessante. Muito interessante, assim, eu sou fã mesmo, assim, da trajetória e da história e principalmente do amor e da parceria dos meus pais.
Débora, me diz uma coisa, as suas irmãs também são ruivas? É todo mundo ruivo na sua família?
Não, a minha avó, aquela clássica galega do Recife, minha avó Elza, chamava ela de mãe também, minha mãezinha Elza, galega do Recife, aí tipo aquela clássica ruiva, a única ruiva da família.
Como é que é ser ruiva? Me fala um pouco disso.
Pô, você sabe que eu sou ruiva
Real.
há muitos anos, mas eu não sou ruiva real, né?
Ah, você não é?
Não, não, não. Não sou. O que que acontece? Desde nova, eu fiz muito. Eu fiz parte de alguns quartetos femininos protagonistas de alguma coisa. Eu fiz Confissões de Adolescente, que eram quatro mulheres. Depois eu fiz uma série na Total Filme, Fox Filmes, chamada Avassaladoras. E eram quatro mulheres. E falou assim, não, tem que ter uma ruiva, né? Nesse meio tem que ter uma ruiva. Na época a gente se preocupava muito menos, né, com representatividade, mas ali no caso tinha que ter uma ruiva, ok. E me escolheram para ser a ruiva desde então, e eu tenho alguns grandes amigos que são cabeleireiros, e como o Vini Quiles, Márcio Melo, esses caras nunca mais deixaram eu voltar com a cor do meu cabelo. E as pessoas realmente acham que eu sou ruiva, mas eu acho que eu já vesti essa identidade do ruivo, mas assim, mas a minha avó não. Minha avó era ruiva ruiva mesmo, daquela clássica do galega do Recife.
Eu me lembro de já ter visto, sei lá, artigos ou depoimentos de pessoas ruivas de verdade, né? Colocando que não é uma coisa tão simples, tão corriqueira, né? Porque você fica mesmo um bicho diferente, né? Como é que é experimentar esse lugar por opção?
Cara, eu acho que assim, a ruivice, na verdade, ela tem uma coisa iluminada, né? Ela, tipo, você bate um sol, né? Assim, tem um leãozão aqui que dá um alô, dá um, né? Dá uma luz aqui, dá um dourado bom.
Débora, falando em luz, tem uma coisa do humor, né, que é sua, né, parece, né, não, a gente não se conhece, mas dá para ver acompanhando um pouco a sua carreira, né, que tem uma coisa meio que é sua, parece pelo menos, queria saber se é real, essa percepção se corresponde à realidade, mas parece que você é uma pessoa bastante da luz solar, assim, da diversão, de gostar de brincar, né, meio com a criança bem viva dentro de você. É isso mesmo ou estou romantizando?
Não. É exatamente isso. Porque eu acho que o mundo pode ser muito chato se a gente optar por isso, sabe? São muitas demandas, cara. Muita responsabilidade. É muito... É isso. Se a gente focar só no boleto, porra, aí é complicado, né, cara?
Já que você tocou nesse assunto, eu estou aqui, como eu te falei antes da gente começar a gravar, há muitos anos entrevistando pessoas e muitos artistas, colegas seus e tal. Talvez seja a principal profissão que a gente recebe aqui, são artistas das artes cênicas, né? E é meio sabido, assim, que é uma profissão de muita incerteza, né? De muito, em termos financeiros, né? Bem difícil, até... Ficou meio famosa uma entrevista que a gente fez recente aqui com a Alice Carvalho, quando ela ainda não era tão conhecida. Ela falou que ela estava ganhando naquele momento tipo R$700, uma coisa desse tipo, assim. E já fazendo séries importantes e tudo, né? Agora, tenho certeza que mudou esse cenário porque está lá no Oscar e, enfim, séries grandes protagonizando. Mas é uma coisa que surpreende, né? Porque você tem uma certa fantasia de quem aparece na televisão é rico, né? Não sei se foi culpa da Caras, né, daquele castelo. Como é que é
tem
esse lado
coisa...
da grana?
Tem uma coisa assim, que é muito doido, que associam muito a nossa profissão à vaidade. Né? Porque tem esse lado, sim, de ficar colado ali na imagem da celebridade. Né? E associa um pouco a nossa profissão à vaidade. Então, muitas vezes, até... chamam a gente para um trabalho e que nem sempre você está sendo remunerado, porque é como se estivessem te dando a oportunidade de você mostrar o seu trabalho. E não, né? É um trabalho. Então, assim, no teatro, muitas vezes, né? É como assim, não, eu tô te dando essa oportunidade de você aparecer, de você colocar a sua cara no sol, né? E é um trabalho, na verdade, que ele não está relacionado à vaidade. Eu acho que pode também trazer lampejos pelo reconhecimento, né? De dar uma maciada na autoestima e tudo certo. Mas, assim, eu acho que quem relaciona o trabalho com isso... praticamente não entendeu a profissão, né? Quem acha que a profissão é sobre si é um jeito errado, na minha opinião, é um jeito mais ingênuo de interpretar o que é ser ator, né? E o ofício de ser das artes. Porque essa é um ofício totalmente coletivo, sabe? Nunca é sobre a gente. É sempre sobre o encontro, é sempre sobre você e quem está do teu lado, você e sobre aquela plateia daquele dia, e principalmente sobre o mundo, sobre o que está sendo dito, sobre o que está sendo falado, discutido, lançado à luz naquele momento. Então, acho que muitas vezes essa ingenuidade de achar que é sobre a gente, que um dia a gente vai chegar lá onde, meu irmão? Onde é esse lá? Esse lá não existe. Quem é? Onde é esse lá? Né? Assim, ninguém... Eu acho que é sempre um buscar, um novo buscar. Né? Se você chega em algum lugar, imediatamente já tem um outro que te interessa, você voltou para lá, esse lugar já não é o mesmo e tal. Né? E esse é o grande barato da profissão. Agora, se a gente ficar apegado nesse lugar da vaidade, muitas vezes vão contratar a gente por nada, porque simplesmente estão dando a gente a grande oportunidade, né, de colocar aí a cara no sol. E se você não quiser, tem outros mil querendo, entendeu? Enfim, é complicado, não.
Ô, Débora, vamos voltar um pouquinho no tempo. Me conta como é que era o tablado quando você estava garota ali, começando. Eu ouço falar desse tablado há décadas, eu não sei exatamente como é, dá a impressão de ser um, meio um clubinho, assim, um lugar de encontro de molecada legal e tudo. Me conta aí como é que era esse tablado.
Bom, o tablado que eu fiz parte era um tablado que tinha fila na porta para as pessoas poderem estar ali, né? A Maria Clara Machado ainda viva, aquela fila imensa na porta, uma porta aberta para a rua, como uma igreja mesmo, assim, sabe? Como um templo, assim, que entrava quem quisesse. Né, devido a uma organização e alta procura, aquela fila toda, eu consegui entrar através do Guilherme Caran, que era um cara que era bastante amigo do meu pai na época e que me conhecia mais nova. E eu tinha uma coisa quando eu era muito novinha que as pessoas ficavam falando, cara, você tem que ser atriz, pô, aquilo me enchia o saco. De um jeito que eu falava, cara, pô, deixa eu respirar, e agora eu não sei se eu que quero ser atriz ou vocês que estão querendo, entendeu? Descobriram antes de mim, entendeu? Aí um belo dia eu falei assim, eu precisei morar fora e tal, tipo, pensar em outra coisa, me afastar do meu lugar de origem, sabe? E voltei e falei assim, não, quero fazer teatro, e aí o caramba conseguiu uma vaga para mim no tablado. E aí ele conseguiu uma vaga com o Ricardo Kozowski, que foi meu primeiro professor lá, e ele falou assim, ó, minha sobrinha, hein, minha sobrinha, assim, falou, né, porque, enfim, era difícil entrar e tal, ele, pô, arruma aí, minha sobrinha, e eu lembro que eu tive que mentir durante anos, que eu era sobrinha do caramba, entendeu? É só que às vezes eu esquecia. Ficou aquela mentira. Aí o Caran ia assistir todas as minhas peças de final de ano. A gente ficou levando essa mentira durante um tempo, cara. E eu sou muito grata ao Caran e a todos os meus primeiros mestres, como Ricardo Kozowski, Isaac Bernard e, porra, Guida Viana. Eu tive uma galera assim muito incrível. O tablado era aquele lugar que não te... Ele não vai te formar um ator ou uma atriz somente. Ele pode te formar também. Principalmente porque a gente não tem aula em sala de aula. A gente tem um teatro. Então, na tua primeira aula, você já está falando com a voz para chegar ali na última pessoa do balcão. Né? Você já está com o corpo mais vivo. Você ocupa, você é rato de palco. Assim. Você sabe se movimentar e se mexer num palco. Né? Mas eu acho que o grande lance do tablado, além disso, é que ali não saem só atores e atrizes. Você está dentro de um teatro, dentro de uma escola que precisa funcionar, amador. Então, assim, várias pessoas da minha geração e de outras gerações que vieram antes e que vieram depois e vão vir ainda, se formaram figurinistas, se formaram diretores musicais, iluminadores... Né? Muita gente assim, de muita importância, tipo Jorginho de Carvalho, que é um grande iluminador teatral, ele veio do tablado, a Calma Murtinho, que é uma referência de figurinista, ela veio do tablado, né? E assim, ali você se forma uma pessoa de teatro, porque você está no teatro, não necessariamente você vai ser só um ator ou uma atriz. Isso é uma ilusão, né? Você está no teatro, você... Vai cair o botão do seu figurino, você vai lá e você vai dar o ponto no seu figurino, você vai ficar atenta para cadê os seus objetos de cena, não tem, a princípio, ninguém que vai colocar ele ali para você. Então, o tablado, ele me formou uma pessoa de teatro, sabe? E que, o que me ajudou depois, com o passar dos anos, inclusive me tornar diretora também. E tem uma coisa ali... que eu digo que eu me sinto como... Eu não tenho mais avó viva, né? Infelizmente. E, assim, eu me sinto, quando eu entro no tablado, entrando na casa da minha avó. Porque tem fotos minhas, assim... mais jovem, na parede, sabe? Tipo, ia lá, eu não vi aquelas fotos, preto e branco também, né? Eu me sinto entrando na casa da minha avó e sinto a Maria Clara Machado, a Cacá Murtê, a Mônica, a Silvinha, eu sinto como pessoas da minha família. Eu sinto, sim, que ali é um lugar que eu não fiz parte, que eu, mesmo não estando lá hoje, eu continuo fazendo parte, sabe? Falei muito, né?
Não, mas foi ótimo, para ter uma noção mais clara de como é que funciona essa escola, né? Teve gente, que você, contemporâneos seus importantes lá, de alunos que também seguiram a profissão de forma...
Muitos colegas meus, muitos colegas meus contemporâneos, né? Como o Gregório, a gente chegou a fazer peça lá junto, o Fernando Caruso, o Adnet, fizemos Matheus Solano, fizemos muitas peças juntas e assim, e não só essas pessoas, a Maria Eduarda Carvalho, não só essas pessoas, como tipo Pedro Kozovski, né, que é um expoente da dramaturgia teatral, né, brasileira, e pô, é um cara assim sensacional. E o Pedro cresceu comigo ali também, né? A gente até namorava na época. E ele é um cara que virou um grande dramaturgo. Muita gente. Pouco antes de mim veio o Cacau, né? A Cláudia Bereu, Drica Moraes, Malu, né? Uma galera. Luiz Cardoso, fantástica. Muita gente de teatro mesmo, assim. Né, André Beltrão, e muitas referências, né, saíram de lá.
Débora, você já me adiantou um pouquinho, eu ia te perguntar isso, tinha muito namoro, se a galera ficava ali experimentando e namorando, trocando de casal, como é que era esse lá? Você já falou que você tinha um namorado lá.
Pô, filho, namorei só ele mesmo, eu namorei o Pedrinho, sei lá, da minha adolescência inteira, a gente virou adulto junto, isso é tão bonito. Hoje eu sou madrinha dos filhos dele. A gente é irmãozão, e eu sou fãzaça do Pedro Kozovski.
Deixa eu dar um pulo aqui para essa série que tá agora, que foi lançada há pouco tempo, né? Juntas e Separadas, e
isso.
Em que o assunto central é a meia-idade, né, das mulheres e tal, quer dizer, essa fase aí, meio perto dos 50, né? Em que um monte de coisa acontece, e aí quatro mulheres que vão vivendo isso juntas, né? Como é que é? O quanto foi fácil ou difícil para você fazer essa personagem, né? Externar coisas que vão acontecendo, que muitas vezes a gente não quer falar, não, finge que não está rolando. Como é que tá sendo essa fase? Se você está perto dos 50, né? Você falou que está com 48. Dizem que o sétimo setênio é o mais difícil da vida, né? Os 49, essa virada dos 49 para 50. Tem toda aquela tese lá dos setênios do Rudolf Steiner, né? Como é que está sendo essa fase da tua vida e o quanto fazer essa série ajudou ou atrapalhou?
A série só ajudou. A minha... Como é que eu vou dizer para você? Eu tenho referências de vários tipos de mulheres, né? Assim, quando eu nasci, e a geração ali que nasceu nos anos 50, né, geração um pouco da minha mãe, o sucesso feminino estava muito ligado ao sucesso mesmo, o êxito da existência feminina, né? Estava muito ligado a casar e ter filhos. Né? Se você fosse uma mulher que não casasse, não tivesse filhos, você estava devendo de alguma coisa, né? Nada contra quem casa e tem filhos, porque quando a gente fala isso, parece que a gente está criticando essa postura. Não, critico nenhum. Eu critico é justamente essa ser a única ideia, né, de ideal feminino, assim, né? O ideal feminino é você casar e ter filhos. E eu fui vendo isso se modificar. E isso é libertador. Eu chego, né, nessa idade, beirando os 50 anos, sabendo que essa não é só, que isso não é só uma opção para o ideal de felicidade e êxito feminino, né? Hoje eu vejo né, a gente sabe que a curva feminista ela não começou agora, né, já foram quatro curvas, né, que elas vêm, elas se levantam, elas entram né, em discussão, se fala sobre isso, e aquilo finalmente, de novo, é abafado, é adormecido, né, a gente está de novo numa curva ascendente, e eu fico também ligada quais são as ameaças, né, para que isso possa vir a adormecer de novo e se calar. Eu acho que o padrão de beleza, por exemplo, é um puta algoz, né, assim, que se a gente não ficar ligada, a mulher de novo vai estar sucumbindo a ideais masculinos do que é ser mulher. Você entende? Eu acho que o padrão de beleza para a mulher é sempre inalcançável. É sempre inalcançável. Continuamos nisso, isso ainda não mudou. Então é algo que eu fico atenta. A gente ainda não melhorou completamente nesse sentido. Eu vejo a gente se padronizando muito e cada vez mais nesse sentido. Mas voltando à série, foi muito legal e é muito sempre muito animador quando chegam personagens onde a gente pode colocar confortavelmente o que a gente pensa e emprestar aquilo para a personagem, né? E ali no Juntas e Separadas da Thalita, né? Rebouças, falando sobre mulheres da geração dela pela primeira vez, né? Claro que eu vou falar aqui da direção das meninas, da Mini Kert, da Rebeca, Diniz, da Jéssica, assim, porque também foram fundamentais. A gente ficou muito juntas, eu, Sharon, Natália, Luciana Paz, a gente ficou ali, né, Helena Varvac, a gente falou muito sobre esses assuntos e trocamos coisas assim muito particulares e ao mesmo tempo que não são tão particulares assim, porque são comuns, são coisas comuns a nós todas. E isso tudo está ali na série, né? Antigamente a gente tinha essa ideia que chegando aos 50 a gente estaria já num momento da vida onde os sonhos ficaram para trás, né? A gente já começa a imaginar talvez um fim de uma estrada, e nada disso, né? Ali a série, ela diz: amores, agora vocês estão começando, agora vocês deixaram o véu de algumas ilusões para trás, né? Vocês estão começando. Claro que fala sobre menopausa, aí você vai dizer: porra, que saco, falando sobre menopausa de novo. A gente começou a falar sobre menopausa ontem, gente. Ontem, esse assunto, ele não era falado, ele não era dito, né? A gente começou a falar sobre isso ontem. E não só sobre isso, sobre essa palavra sororidade tão recente, né? Que é justamente esse lugar das mulheres como parceiras, uma defendendo a outra. A gente vem de um mundo onde as mulheres foram domesticadas a competirem uma com a outra, né? Como se engalfinhando para ver assim, quem consegue o cara amado, né? Assim, a gente vem desse mundo. E acho que o Juntas e Separadas fala de tudo isso com a seriedade que tem que falar e, ao mesmo tempo, de uma forma muito inteligente, porque fala com humor, né? E o humor tem isso. O humor é você... É a gente, né? Todo mundo. Inclusive a própria arte ainda não se tocou do potencial do humor. O humor é arma política, cara. Porque quando você fala com humor, parece que você está falando uma coisa que não é nada demais. Ela chega ali despretensiosa, sabe? E o humor atravessa o outro sem julgamento. Pega o outro desprevenido. O humor é uma ferramenta de comunicação política, social. O humor é, assim, fenomenal. Ele pega o outro descansado, né? E parece, assim, vamos pensar agora. Porra, já dá um cansaço de pensar. E o humor, ele vai te tapeando, né? Quando você vê, você tá pensando, você não tá nem se tocando. Eu acho o humor fantástico. Acho que a própria arte reconhece o humor ainda como algo menor. E isso é de uma burrice, ingenuidade, ignorância atroz.
Débora, eu entrevistei a Minnie Cat aqui faz acho que uns 2 meses, né? Ela me falou da série. Eu fui lá assistir, eu gostei bastante. Acho que um trabalho, uma produção bem legal, né? Caprichado. Mas eu acho que eu já disse até para ela que eu achei que você e a Luciana Paes se destacaram muito. E agora você falou do humor, né? Por exemplo, aquela cena dela tentando fazer um homenagem com o ex-marido, que é o Solano.
Gente,
né?
A Luciana é uma gênia, né? Vamos combinar?
Cara, aquilo Vamos ali, combinar. Eu achei aquele momento épico, assim, aquelas caras que ela faz, e o Solano também muito bem. Eu não me lembro quem é a terceira pessoa ali, a atriz, mas assim, ali a série cresce muito, né? Porque ela vai para um lugar de uma graça, de um encantamento, e as caras que ela faz, né? E você também, sem rasgação de seda, está muito bem. E eu vejo, mesmo como leigo, sei lá, não sou exatamente especialista em nada ligado às artes cênicas, mas você percebe que esse treino do humor, de uma coisa desarmada, assim, faz a dramaturgia para um outro lugar, né? Um lugar mais, sei lá, mais conecta mais e tudo. Me conta um pouco dessa escola do humor e me fala como é que é contracenar com a Luciana Paes.
Cara, a Luciana Paes, a gente vem de um lugar muito parecido, né? Ela de São Paulo e eu do Rio de Janeiro, mas a gente vem de companhia de teatro, né? Ela tem a companhia de teatro dela há muitos anos, eu aqui no Rio de Janeiro, na Omondé, né? Também muitos anos. A gente vem de companhia, né? A gente gosta de trabalhar em grupo, tem isso, né? Da companhia, de gerir ideias, de todo mundo ter o mesmo nível de importância ali, né? Onde a hierarquia é uma coisa ultrapassada, assim, cafona, até, né? A companhia é muito, muito legal essa horizontalidade e discussão e de chegar num ponto em comum e numa familiaridade de como se comportar em cenas, de como ouvir o outro, né? Então, eu e a Lu, a gente tem isso muito em comum, a gente sempre se acompanhou muito. Ela no Rio e eu em São Paulo, no teatro mesmo, se assistindo, sabe? Eu assistia muitas peças da Luciana, a Luciana assistia também muito as minhas peças, e a gente se tornou amiga e não trabalhava, nunca tinha trabalhado juntas. E aí veio Juntas e Separadas, que, na verdade, realizou um sonho nosso, né? De estar em cena. E a Claudinha e a Joana, que são as nossas personagens, elas são muito próximas, né? Elas são irmãzonas ali na série. Então, eu pude conviver com a Lu intensamente. Aquelas coisas que acontecem, já aconteceu com todo mundo, né? Que parece que aquela pessoa sempre esteve ali, né? Que você sempre conhecia, né? Sempre conheceu, né? Enfim, isso acontece com muita gente. E a Lu, ela traz essa coisa, né? Ela é um tipo de atriz que eu particularmente gosto muito, que ela mistura essas caixinhas com facilidade. E eu acho esse o grande exercício do ator. Eu tenho isso muito na minha forma de atuar. Né? Eu me incomodo com essas caixas sobre os gêneros. Ah, isso é uma comédia, isso é um drama. Eu sei que fica mais fácil para vender, né? Que para a indústria isso é importante, e tudo bem. Mas eu, como atriz, gosto sempre de conseguir misturar isso dentro de uma obra só. Porque a vida, ela não é chapada, a vida é temperada. Né? Então, ali no Juntas e Separadas, eu sinto, né, que a gente consegue fazer, e a Claudinha, a Joana, e tanto a Analia também, quanto a Laura, a gente teve essa oportunidade de poder dosar e entender que tipo de temperatura cada cena tinha. Né? E a Luciana também faz isso extremamente bem. né? Às vezes, numa mesma frase, você vai começar ela chorando e talvez você vá terminar aquela frase rindo, porque é assim, porque a vida é assim, né? E, pô, a gente não está nem colocando mais pessoas em gênero, gente. Pelo amor de Deus, ainda fica colocando arte nessas caixinhas, né? E eu me encanto sempre com essas personagens, onde eu possa ir do trágico ao pastelão. E é possível, porque nós, seres humanos, somos assim. A gente acorda de um jeito, a gente dorme do outro jeito, a gente chora, a gente ri no mesmo dia. Por que que na obra isso tem que ficar pasteurizado? Tem que ficar encaixotado, sabe?
Débora, o que que credencia um ator a virar diretor, né? Como é que se dá? Imagino que você não saia da escola, tablado, diretor, né? Olha, estudei para ser diretor, nunca fiz nada, né? Acho que é uma coisa meio parecida com a arte marcial, né? Você não vai ser professor sem ter passado pela faixa branca, pela evolução natural, né? Se eu não me engano, no jiu-jitsu você precisa ser faixa roxa ou marrom para poder dar aula, né? Como é que é no teatro e no cinema? Assim, quando que você virou diretora?
Olha, eu virei diretora simplesmente porque eu não disse não a uma oportunidade. Eu fui corajosa. A princípio, nunca me imaginei nesse lugar, mas fui ser jurada de um festival universitário chamado Festu, aqui no Rio de Janeiro, onde a cena vencedora eram quatro meninas fantásticas, a companhia de quatro mulheres, que é a Karina Ramil, a Lorena Comparato, a Andressa Abreu, a Anitta Chaves. Elas ganharam, e a cena delas era sensacional. Eu, inclusive, votei para que elas ganhassem. E, naquela época, você ganhava assim, um dinheiro mínimo e uma pauta num teatro. E elas, dias depois, me ligaram, falaram: Debinha, a gente quer que você que dirija a gente. E eu simplesmente não disse não. Eu falei, por que que eu vou dizer não, podendo dizer sim, né? E eu muito corajosamente disse sim. E me encantei também. Eu continuei no teatro, porque é isso, eu não me considero uma atriz, né? Eu me considero uma pessoa de teatro. E me encantei com esse outro lugar ali também no espaço de organização, entre as funções para que uma obra possa se concretizar. Né? E a partir dali não parei. Isso foi 2013. Eu já dirigi 20 espetáculos ou mais, né? Até então.
Como é que é essa tua amizade, relação profissional com o Bruno Mazzeo, né? Você fez bastante coisa com ele, Cilada, um monte de. E dirigiu essa peça, né? Que era os pais.
Gostava mais dos pais.
Como é que se deu esse encontro aí, Débora?
Um telefonema, outra vez que eu tive também para dizer sim, porque eu não conhecia o Bruno, não sabia de nada, a gente era muito novo, a gente tinha 20 e poucos anos, ele estava se aventurando ali no primeiro trabalho de dramaturgia da TV a cabo, que era esse programa Cilada, que antigamente os canais de TV a cabo era para vender coisa, né? Ou então produtos internacionais, e o Bruno fez o primeiro, Bruno muito visionário sempre, fez esse primeiro trabalho de dramaturgia da TV a cabo. Eu não o conhecia, não, nunca, assim, já tinha ouvido falar, claro, mas assim, não sabia nada sobre ele, e um dia ele me ligou, bateu um papo e falou que ele estava fazendo esse programa Cilada, e que era, tipo, é isso mesmo, sem grana nenhuma, um negócio assim, altamente amador, né? Mas, ao mesmo tempo, querendo se profissionalizar e ganhar seu espaço e tal, mas ninguém nunca imaginou que seria aquele sucesso. Eu dei um sim altamente intuitivo e ganhei um dos maiores parceiros de trabalho da minha vida. Um dos meus maiores amigos, né? Eu sou fã do Bruno. Eu admiro muito o humor do Bruno. Ele pega assim tudo de ruim da gente. Tudo o Bruno faz do suco da mediocridade um bálsamo para nossa gargalhada. Você entende? O Bruno, ele é um cara fantástico nesse sentido. E foi isso, mais um ato de coragem de dizer sim e, né, e vamos lá, tô junto. Chegamos lá querendo, né, apaixonados pelo ofício. A coisa foi se tornando o sucesso que se tornou. É, a partir daí a gente fez muita calma nessa hora, né? A gente fez cinema, fez Chocante, a gente fez teatro, Cinco Vezes Comédia, gostava mais dos pais. Agora, dando Juntos e Separadas, ele tá também. Enfim, eu vou ainda cruzar com o Bruno inúmeras vezes nessa vida, né? O Bruno é meu grande amigo e um dos meus grandes parceiros de trabalho, se não o maior, né? Sempre que eu dou uma entrevista, é impressionante, as pessoas me perguntam dele. Eu me sinto honrada, porque eu acho o Bruno fantástico.
Débora, tem uma coisa, duas perguntas numa só. É, você deu uma entrevista recentemente lá para a Tati Bernardi, no programa dela no UOL, né? Numa certa altura você falou lá que você tinha medo de alma. Eu quero saber por que razão isso virou um destaque na capa do UOL. Faz uns 3 meses que isso está lá, eu não entendi. E depois eu queria saber o que que você acha que acontece com a gente quando a gente morre.
Cara, essa coisa, eu acho que esse herê dentro de mim, que tende a gargalhar muito da vida, ele tem medo de alma também. Agora, tipo assim, são fases, sabe? Eu tenho fases que eu tenho muito, e tem fases que eu tô mais tranquila. Agora eu tô numa fase mais tranquila, mas tem fase que eu tenho muito. Mas assim, todas as coisas que eu acho que eu gostaria de mudar em mim, mas que eu vejo que uma pessoa muito maneira tem também, aí eu fico, ufa, né? E quando eu vi que o Zeca Pagodinho tinha também, eu, ah, então tá tranquilo. Né? Aí eu tipo, nossa, eu durmo muito tarde, acordo tarde, eu queria dormir cedo, acordar cedo. Não, mas o Caetano Veloso também acorda cedo, acorda tarde. Então tá tranquilo. Mas eu não sei, eu acho que tem um herê ali dentro de mim que guarda isso. Na verdade, eu acho que é muito mais um encantamento, né, do que um medo. Um encantamento sobre esse desconhecido mesmo, que a gente não sabe o que que é. E que a gente vai ficar a vida inteira especulando e nunca vai saber. Apesar de ser a grande certeza, é a grande incerteza também, né? Porque, e aí? E não saber é muito próspero, né? Não saber. Porque a gente investiga, a gente cria teorias, a gente se diverte nos pensamentos, a gente discorda, a gente concorda, né? Então, não saber é muito fértil, né?
Agora, só tem um mistério mais complexo e mais misterioso do que a morte, que é por que que aquilo virou uma chamada permanente do UOL há uns 4 meses. Será que tem algum investimento da Sociedade Brasileira do Espiritismo ou alguma entidade que bancou aquilo? Você consegue explicar por quê? O cara que faz a capa esqueceu.
Pô, eu não sei, eu acho que deve ter a ver assim com um negócio tão nonsense, né? A pessoa vai e fala lá um monte de coisas, e, pô, interessante pra caramba, aí, porra, no meio fala um negócio nonsense, aí vamos dar uma vez ao nonsense, né? Deixa lá na capa do UOL, deixa lá, não mexe não, Débora Lan tem medo de alma, tá ótimo, nonsense também é bem interessante.
Deixa eu ir para um outro lado agora, Débora, que é o seguinte: durante um bom tempo, né, eu acho que agora eles estão tentando retomar, não sei exatamente, mas a Globo deu um tempo com o humor, né? Assim, o humor desapareceu da TV aberta, né? Manteve lá alguma coisa no cabo, mas o humor na TV aberta, que era importantíssimo, né? Não preciso nem falar de época de Chico Anísio, Jô Soares, tal, ocupava um espaço grande, né, na tela, depois aquele Zorra. Enfim, de repente teve aquela questão lá do Márcio Melling, né, daquela polêmica toda. Até hoje, aquilo de vez em quando reacende, né? Mas assim, a reação da Globo foi acabar com esse território, né? Como é que você viu isso? O que você achou desse movimento da Globo?
Acho uma pena, porque é isso, porque o humor, além de tantas mil qualidades, ela atrai muito público, né? A gente vê o humor, ele é um mercado quentíssimo, justamente porque ele atrai muita gente. E é isso, sobre tudo que eu falei sobre o humor já aqui, né? O humor, ele é uma ferramenta política que faz pensar, que descansa, distrai. né? Dentro do humor você tem mil vertentes, não é uma arte menor, de jeito nenhum. Eu acho uma pena, porque, além de tudo, também atrai audiência. Eu espero que volte o mais rápido possível, né? Mas eu sinto que tem esse movimento já, esse movimento aos poucos, né? Tanto juntas e separadas, ali o Pablo e o Luizão também, né? Tem vindo novos produtos, né? Assim que eles costumam chamar lá, e é também, que tem atraído muita audiência. E eu espero que cada vez mais tenha espaço. Acho que isso não se mantém por muito tempo, não, porque o humor é um aliado, um aliado para tudo, principalmente para a audiência.
Eu mencionei o Chico Anísio aqui, eu acho que até foi o Bruno, né, que pilotou um documentário sobre a carreira do Chico Anísio recente. E uma coisa que é incrível, assim, é o tempo que ele conseguiu se manter bombando, né? Assim, décadas e décadas, um espaço grande na TV e no Brasil inteiro, né? Shows e tudo. E alguns outros comediantes, humoristas também ficaram muito tempo na tela, né? O Jô Soares e tal. Agora parece um desafio um pouco mais difícil, né? Você mencionou que foi seu colega no tablado, o Marcelo Adnet, mas o Adnet talvez, sei lá, seja um dos maiores talentos originais, assim, genuínos, né, de humor que apareceram nos últimos anos. Mas é um fato, né, acho que não quero, sei lá, nenhuma, não tô evocando aqui nenhuma teoria conspiratória, mas é impressionante como ele foi meio abafado, assim, né? Quer dizer, o trabalho dele não aparece, mas você não vê mais muito. Cara, eu pelo menos não tenho visto. Às vezes ele aparece, faz um quadro em algum programa lá do Mion. Mas é uma subutilização, na minha modesta opinião, aqui, de um talento bruto, assim, no bom sentido, né? Talento refinado e em doses industriais, né? Como ele criava lá na MTV, como ele produzia coisas muito que eram só dele, né? E aquelas imitações e sotaques e falar outras línguas. O que acontece? Acho que a televisão dá uma engolida mesmo, assim, em certos talentos e deixa e a pequena de uma certa forma.
Olha, eu acho que às vezes, quando o nosso trabalho chega numa empresa muito grande, e que isso, na verdade, é maravilhoso, né? Assim, tem muitas, assim, as vantagens disso são inúmeras, né? Mas tem uma coisa, que às vezes, quando o pensamento mercadológico ele contém ou tenta conter um pouco o artístico, isso é natural, né? Para moldá-lo, para que seja algo mercadológico, acho que dentro da arte há uma contradição nisso, porque não existe fórmula. Né? A gente não pode moldar alguma coisa, né? Então, às vezes a gente vê alguns artistas que podem ficar mais engessados, porque eles, com toda boa intenção, estão sendo moldados para um sucesso ou alguma coisa que seja muito próspera e muito animadora. Mas, ao mesmo tempo, esse pensamento mercadológico, ele junto com o pensamento artístico, tem umas rusgas ali, porque o pensamento artístico, ele não tem certezas de nada, né? Ele é uma busca, uma eterna busca. E o pensamento mercadológico é mais baseado né? Eu não sei, porque está aí uma coisa que eu sou artista, justamente que eu não entendo nada em gráficos, em porcentagens, para mim é tudo do abstrato. Né, assim, e o artístico não, ele é uma coisa mais livre, mais intuitiva. Então, quanto mais o mercado tenta engessar qualquer tipo de coisa de natureza mais fluida e próspera, tende a coisa endurecer e as pessoas não comprarem. né? Assim, mas o Adnet fez coisas muito boas ali na televisão, além da MTV, né? O Tá no Ar era sensacional, sensacional. Ele fez uns quadros para o esporte também que deixavam ele bem livre. Que era assim, agora que vai ter Copa do Mundo, eu nem sei se a Adnet vai estar, porque ele poderia, porque eu ria muito com ele também nesses quadros de esporte. É isso, umas pessoas que, e atores e artistas, né, podiam confiar mais na bola deles, né? A gente tem muito a oferecer, e às vezes o pensamento mercadológico pode. Enfim, na verdade pode não contribuir, mas eu entendo que faz parte. Esse casamento entre as duas coisas precisam, às vezes, de uma dosagem um pouco mais estudada, mais pensada, de forma que o artista fique mais livre de certas prisões, padrões e etc., né?
Débora, me fala um pouco mais dessa peça que você está dirigindo com a Benedita Cazé, Absurda, né?
Isso.
Pelo que eu li aqui, é sobre a maternidade de uma mãe surda, né? Como é que é
Isso.
isso? Como é que é essa peça aí? Quais são os desafios? Quais são os atrativos? Me fala um pouco.
Essa peça foi escrita pela Júlia Spadaccini. É uma autobiografia da Júlia Spadaccini. A Júlia foi uma atriz, né? Eu acho que assim, ela nunca vai deixar de ser. Né, na minha opinião, ela é uma atriz, ex-atriz, não acredito em ex-atriz, mas enfim, a Júlia virou redatora por conta que ela foi perdendo a audição e foi deixando de lado a profissão de atriz. A Benedita, por sua vez, se torna atriz porque a Júlia virou redatora e escreveu essa autobiografia sobre a história dela, que culminou no, 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 nessa peça chamada Surda e que se desdobrou para o filme 90 Decibéis. A peça veio antes do filme, o filme foi lançado no Festival do Rio primeiro, e quando a gente veio para o teatro, eu tinha visto o filme, eu fiquei encantada com o trabalho da Benedita, encantada. A Benedita é uma atriz assim. As pessoas nascem. Às vezes tem pessoas. Por exemplo, ó, você vai dirigir a Benedita nunca fez teatro. Isso é assustador, você ter que colocar alguém em cena que nunca fez teatro. Né? Você vai ter um trabalho redobrado. Né? Porque é diferente, né? Teatro, cinema, televisão, né? Medicina, tudo é medicina, mas tem cardiologia, neurologia e ortopedia, entendeu? Tudo é medicina, mas uma coisa não conversa nem muito com a outra, né? Conversa, não conversa, né? Então, quando você faz assim, ó, você vai dirigir agora uma pessoa que nunca fez teatro, pode ser assustador. Quando eu a vi no cinema, eu falei, meu Deus, a Benedita, ela tem uma coisa muito especial. E a questão da representatividade, para mim, era muito importante. Não me interessava uma atriz que não fosse surda contando aquela história da Júlia. E fiquei encantada com a Benedita no filme, principalmente porque ela não comercializava em cima do vitimismo. Porque o vitimismo, ele pode. Né, aquela música triste ao fundo, não, o americano faz muito isso e tal, né, aquilo já, o povo já chora, aquilo já vende. E a Benedita, ela não se dobra para isso em momento nenhum. E isso é muito lindo no trabalho dela. E aí, quando ela migra para o teatro e ela vem com tudo, eu falo: caramba, ela é uma atriz que talvez por conta disso não foi antes. Mas assim, ela já não. A ideia que me dá é que ela já não conseguia mais adiar, sabe? A Benedita é uma atriz e ela tá brilhante, brilhante, ali contando a história da Júlia. E aí é muito bonito porque a história da Benedita e a história da Júlia, ali elas se entrelaçam, né? A Júlia e a Benedita são as duas são mães, né? As duas têm inúmeras coisas em comuns e outras milhões de diferenças, porque ser surda não resume nenhuma nem outra. Elas têm inúmeras diferenças também. E a peça tá um sucesso, a gente está lá no Poeirinha. É muito lindo ver a Benedita em cena. É muito lindo, uma peça assim que a gente se preocupou naturalmente com a acessibilidade, mas eu acho que todas as peças deveriam se preocupar com isso. Então é muito legal ver aquela plateia assim com pessoas misturadas, sabe? Gente de todo tipo, gente ali lotando aquela plateia do Poeirinha, que é um teatro pequeno, que ainda intimista, que aquela história começa intimista, mas eu sinto que aquilo só vai crescer. Só vai crescer, e junto com a Benedita e o talento dela, sabe?
Débora, olha, muito gostoso conversar com você, adorei te conhecer, bater um papo, e principalmente essa tua alegria, né? Isso é muito gostoso de ouvir. Acho que a gente sempre precisou disso, mas agora acho que precisa um pouco mais, né? Desse brilho, dessa leveza, dessa graça que você traz. Então, obrigado por compartilhar ela com a gente. Um beijo enorme e parabéns pela tua carreira tão, tão legal, tão sofisticada, né? Bem cuidada e que uma produção assim permanentemente bem feita. Parabéns por tudo isso.
Ô, querido, foi um prazer conversar com você. Adorei nosso papo, de verdade.
Obrigado, Débora. Um beijo enorme, tá?
Beijo, querido.
Valeu, até mais.
Valeu.
Tchau, tchau.
Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né, a sua emoção mesmo, né?
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!